são palavras lapidadas. Sorrindo eu te explico, se a solidão te dói, dizendo que arrependeu. Quem tem cabeça vazia, duvido que escreveria. Não foi você que escreveu. Me deixa mais esquecido. Vou devolver sua carta e mandar o meu recado. Quem tem a cabeça oca, basta só abrir a boca, que um bem vira pecado. Ser tão bela, se não tem nada por dentro. Vai aqui outro recado, meu amigo que escreveu. Nem com este corpo belo, encontra um outro castelo e outro bobo feito eu.
Viola e saudade.
Vai carregando a vida pra nunca mais. Que beleza, né? Que história da vida do Tonico e Tinoco aí. É, às vezes a gente acha, puxa lá, né? Sou isso, sou aquilo, mais aquilo. É, vira e volta e mexe, tudo termina, né? Tudo vem, tudo passa. Eu sempre digo, a melhor e melhor preciosidade que nós temos é o tempo. Enquanto estiver aqui, né? Enquanto estiver na vida que Deus nos dá, é seguir algumas regrinhas, né? Algumas regrinhas que o tempo nos oferece e que se nós não seguir, nós tomamos algumas decisões aí precipitadas, aí, né? Quem sabe contra nós mesmos, né? Aí depende de cada um, né? Depende de quem depende. Agradecer no Mercado Açougue Galete, que tem duas unidades, uma lá no Oswaldo Cruz, né, nos Quebra-Mola, você encontra o Mercado Açougue Galete por lá, e aqui também na Avenida General Flores da Cunha, quase em frente à Gringo Materiais de Construção. Um abraço pro Ricardo, para tudo, aquela equipe que trabalha uma barbaridade, né? Com certeza aí, né? Parabéns pro trabalho aí, pessoal do Mercado Galete. Erva mate província, essência do bom mate e do bom chimarrão. Vou dizer, né? Levantar cedo com esse friozinho, tomar um mate para esquentar. É bom demais da conta. Então tá bom. E a preferência é erva mate província, né? Tem com açúcar, sem açúcar, erva de vácuo para melhor durabilidade. Esquecendo aí os tererê. Agora pro frio o tererê fica um pouquinho para trás, né? Ao que dá uma esquentadinha já dá para tomar o tererêzinho de novo.
Siberia FM.
Seu gesto revela que já não existo em seu pensamento. Vejo em seus olhos que perdi pra sempre o seu coração. Você me humilha, você me maltrata, a todo momento e causa ofensa e somente pensa em separação. Não posso impedir você construir uma nova vida. Quando decidir, você pode ir pra onde quiser. Não irei chorar e nem lamentar sua despedida. Pode ir embora o dia e a hora que lhe convier. Homem quando é homem, corajosamente encara a disputa. Fica decidida, enfrenta a batalha e não desanima. Quem consigo tem a proteção divina, sempre vai à luta. Se tomba, levanta, bate a poeira e dá volta por cima. Pedir você construir uma nova vida. Quando decidir, você pode ir pra onde quiser. Não irei chorar e nem lamentar sua despedida. Pode ir embora. Encara a disputa, fica decidida, enfrenta a batalha e não desanima. Quem consigo tem a proteção divina, sempre vai à luta. Se tomba, levanta, bate a poeira e dá volta por cima.
Viola e Saudade, Siberi FM.
A gente olha o céu, só vê fumaça. Não vê as coisas lindas que ele tem. O brilho das estrelas só tem graça quando a gente está amando alguém. A gente fecha os olhos pro passado e busca no futuro a solução. E acaba descobrindo que o presente é sempre uma nova inspiração. E foi assim que aconteceu, você sem mim, eu sem você. E tanto faz e nada mais, ninguém venceu. Um dia desses vou sair, vou procurar o que perdi. É bem capaz de eu encontrar você em mim.
é sempre uma nova inspiração. E foi assim que aconteceu, você sem mim, eu sem você, e tanto faz e nada mais ninguém venceu. Um dia desses vou sair, vou procurar o que perdi, é bem capaz de eu encontrar.
Bob Robson, eita, boa lembrança pra você curtir aqui na programação, né? Cadê? Eu tô com a finalzinha aqui da programação, mandando um abraço aí pra Dona Arminda Sardani, tá ouvindo a gente, né, Dona Arminda? Obrigado pela audiência aí, tá bom? Quem também tá ouvindo nós aí é a Dona Corina. Ô, Dona Corina.
Boa noite, senhor.
Oi, Roberto. Boa noite.
Tá. Como é que tá o frio aí?
Olha, aqui dentro tá bom.
Aqui dentro tá bom, tá?
Agora tá bicho.
Tem o ar, né? Passou lá no banco e nem viu hoje. Parecia o rei. Ai, que caipira. Quero pedir uma música em homenagem a todos meus amigos. Quem estiver escutando. E vocês aí da rádio. Desculpa as brincadeiras, mas tu vai mais chola que... Pode embarcar na canoa furada. Ainda com esse frio? Abração aí.
É.
Bota uma música daquelas bem antigas.
Tá beleza.
De...
Tá beleza.
Do Onique, Tinoco, Lourenço, Lorival, Zeta Pérez, Teodoro, mas aquelas músicas antigas, não dessas.
Jesus.
Tem umas músicas que eu não pago pra não ver. Abraço, que Deus proteja vocês e abençoe.
Amém, amém. Um abraço pra vocês também. Ah, o pior é que não tinha visto a Dona Corina hoje no banco, né? Deu uma passada lá. Não... É que a gente é tanto conhecido e amigo, às vezes a gente se passa, né? Por algum aí. Mas, de qualquer forma, então tá bom, né? Obrigado por dizer que eu tava chique aí, né? Caipira chique, vou ter que dizer, né? Um abraço pro Clóvis, também tá ouvindo nós aqui, né, Clóvis? Obrigado pela audiência. Amanhã a gente se encontra de novo, se Deus quiser. Agradecendo aqui o Mercado Galete e também a Erbateira Província.
Já comprei passagem para ir embora, só me resta agora apertar-te a mão. Se já me trocastes por um outro alguém, já não me contém ficar aqui, mas não. Levo comigo deste amor desfeito, solidão desfeito e cruel desgosto. No avião das nove partirei chorando, por deixar quem amo nos braços de outro. A chorar te darei meu adeus, porém juro por Deus que não quero piedade. Se o pranto de quem mais te quis te faz muito feliz, faço a tua vontade. E ao ver o avião subir no espaço, subir, deixe que eu chore sozinho a dor dos espinhos que a vida tem. Muito feliz.
quatro e meia passava um pouquinho, fosco clarinho rasgava o varjão. Era um trem noturno que vinha apontando e logo parando na velha estação. Meu corpo tremia, meus olhos molhados, o meu pai do lado e a mala no chão. Beijei o seu rosto e disse na hora: o mundo lá fora me espera, paisão. Entrei no vagão, corri pra janela, mala amarela do velho catei. O trem deu partida, soqueou bruscamente, e ali novamente sua mão eu beijei. Um pouco pra diante vi minha casinha e a minha mãezinha de pé no portão. Ela não me viu e do trem na corrida ouvi as latidas do velho sultão. Senhor da poltrona vizinha dizia que vinha do Paranazão. Me disse também no jeito cortês: é a primeira vez que deixo o sertão. Pedi seu conselho e ele me disse: seu moço, a velhice é dura demais. Eu sou bem mais velho e posso aconselhar: é duro ficar distante dos pais. Eu nunca esqueci o que o velho falou. O tempo passou e pra casa voltei. Quem fica distante jamais se conforma. Lá na plataforma meus pais avistei. Desse comovido abracei ele e ela, e a mala amarela meu filho não vi. Meu pai, acredite na fala de um homem, pra não passar fome a mala eu vendi. Que pena era minha lembrança, que eu trouxe de herança do seu avô. Mas deixa pra lá, eu vou esquecer, a herança é você e você já voltou.
Se um ser invisível, estaria sempre perto de você, dirigido pelas mãos da mente, seguindo seus passos sem ninguém me ver. Seria seu anjo da guarda, para que ninguém a tomasse de mim. Ouvirias a cada segundo a frase de amor mais linda do mundo, com a voz do vento lhe dizendo assim: te amo, te amo, te amo.
Você dorme, eu iria ser o seu despertador, te acordando todas as manhãs, banhando seu corpo com a loção do amor. Cada passo que você mudasse, estaria mais junto de mim, pertinho do seu coração, na ternura da minha paixão, com a voz do vento lhe dizendo assim: te amo, te amo, te amo.
retrato. As lágrimas banham meu rosto num pranto sem fim. Sento na cama e fico sozinho no quarto. Vem a saudade maldita e se apossa de mim. Levanto, vou no guarda-roupa e abro as portas. Vejo a blusa vermelha que você deixou. Aí então o desespero rouba minha calma. Eu saio pra rua e até minha alma chora em silêncio ao sentir. Padecer como eu padeço, prefiro mil vezes que me mande a morte. Levanto, vou no guarda-roupa e abro as portas. Como eu padeço, prefiro mil vezes que me mande a morte.
O dia todo, todo dia.
Vinte e uma horas e seis minutos.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Segunda-feira, 18 de maio de 2026. Vamos ao destaque do dia, ciência e tecnologia. Em São Paulo, o presidente Lula anuncia novos investimentos no Cirus, que funciona como um super microscópio de alta precisão. Será ampliada a capacidade brasileira de pesquisa em áreas estratégicas como saúde, energia e novos materiais.
Qualquer quantidade de milhões que nós colocarmos é muito pequeno diante da quantidade de milhões que isso aqui vai render para o futuro da sociedade brasileira.
E ainda, a Petrobras anuncia 37 bilhões para São Paulo até 2030. O investimento vai gerar cerca de 38 mil postos de trabalho diretos e indiretos. Além do refino, os recursos serão aplicados também em gás natural, energia renovável e na expansão do Porto de Santos. Pablo Mundim.
Projetos que aumentam a soberania e diminuem a dependência do país de crises externas.
Novidades sobre o novo Desenrola Brasil.
Ministério da Fazenda lança calculadora que permite simular valores para pagamento da dívida com melhores condições.
E a partir de agora, a renegociação pode ser feita também em uma das 10 mil agências dos Correios.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ibc.com.br ou canal Gov na sua TV aberta.
Investimentos em exploração e produção de petróleo.
E ampliação da capacidade de processamento dos derivados, como diesel, nas refinarias.
Sem esquecer da transição energética, apostando em cadeias mais limpas e sustentáveis.
A Petrobras anunciou hoje um pacote de investimentos de 37 bilhões de reais no estado de São Paulo.
O presidente Lula esteve no evento na refinaria de Paulínia, que terá sua capacidade ampliada.
A refinaria de Paulínia, no interior de São Paulo, é a maior da Petrobras. Sozinha, a Replan abastece 30% do território brasileiro e seu faturamento representa cerca de 1% do produto interno bruto do país. Estrutura que deve crescer ainda mais com o pacote bilionário anunciado pelo presidente Lula. Até 2030, a Petrobras vai investir 37 bilhões de reais no estado de São Paulo. Do total, 17 bilhões serão destinados ao setor de refino e só na Replan serão 6 bilhões de reais em novos projetos. Com isso, a refinaria será capaz de processar 460 mil barris de petróleo por dia, 5% a mais do que a capacidade atual. Segundo a presidente da Petrobras, Magda Chambrian, os investimentos estão alinhados com a meta de buscar a autossuficiência na produção de diesel.
A Petrobras é responsável pelo abastecimento de 75% do diesel do território nacional. Temos projetos para chegar a 85%. E no âmbito dessa discussão de segurança energética do nosso país, nós nos perguntamos por que não 100%. E aí nos comprometemos com o presidente Lula a sermos autossuficientes em diesel até 2030 neste país.
O plano da estatal vai além do refino. Outros 9 bilhões de reais serão destinados à exploração e produção de petróleo, com foco no pré-sal da Bacia de Santos. Também estão previstos investimentos em gás natural, energia renovável e na expansão da infraestrutura logística do Porto de Santos. Projetos que aumentam a soberania e diminuem a dependência do país de crises externas, como reforçou o presidente Lula.
Fortalecer a Petrobras é uma coisa muito importante. É fazer a Petrobras voltar a ser motivo de orgulho. Sabe o que é motivo de orgulho? É a gente fazer tudo o que for necessário para que esse país seja soberano na prospecção e no refino de biocombustível e de combustível, de gasolina, de óleo diesel, de nafta, tudo que a gente puder produzir.
Com os investimentos, a Replan deve aumentar a produção de diesel S10, mais puro e menos poluente, e passará a produzir combustível sustentável de aviação, o SAF. Os investimentos anunciados para o estado de São Paulo devem gerar 38 mil empregos diretos e indiretos, segundo a Petrobras. De Paulínia, São Paulo, Pablo Mundim.
Considerado a maior infraestrutura científica do Brasil, o acelerador de partículas Sirius, instalado em Campinas, São Paulo, entrou numa nova fase.
Com a inauguração de mais 4 estações, o Sirius amplia a pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias estratégicas para o país.
Também foi lançada a pedra fundamental do Polo, que vai desenvolver tecnologias para o Sistema Único de Saúde.
O Sirius, em Campinas, funciona como um gigantesco microscópio de alta precisão. O equipamento possui uma das mais avançadas fontes de luz síncrotron do mundo e consegue analisar diferentes materiais em escala atômica. As primeiras linhas de pesquisa começaram a operar em 2019. Hoje foram inauguradas mais 4 estações. As novas linhas ampliam a capacidade de pesquisa dos Sirius em áreas estratégicas, como desenvolvimento de novos medicamentos, avanços em telecomunicações, análise química de materiais complexos como terras raras e minerais críticos e desenvolvimento de supercondutores. As 4 linhas receberam investimento total de 230 milhões de reais, sendo 30 milhões do novo PAC. Com a inauguração, o Sirius chega a um total de 15 linhas em funcionamento. A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, disse que o investimento eleva a qualidade das pesquisas científicas no país.
Estamos construindo autonomia científica, capacidade nacional, um Brasil forte, independente e soberano, e prova de que o Brasil pode ocupar um lugar de liderança científica, tecnológica e industrial no mundo.
O presidente Lula também visitou o canteiro de obras do Orion, que será o primeiro laboratório laboratório de biossegurança máxima, voltado ao estudo de patógenos de alta periculosidade. Durante o evento, também foi lançada a pedra fundamental do primeiro polo do Programa Nacional de Inovação Radical em Saúde, voltado ao desenvolvimento de tecnologias para o Sistema Único de Saúde. O ministro substituto da Saúde, Adriano Massuda, destacou a importância do polo para a saúde do país.
Estamos falando de infraestrutura integrada voltada para a produção de radiofármacos, diagnósticos avançados, terapias inovadoras, insumos farmacêuticos ativos, as IFAs que o Brasil e o mundo é tão dependente.
O presidente Lula ressaltou a importância dos investimentos em ciência e tecnologia.
Qualquer quantidade de milhões que nós colocarmos é muito pequeno diante da quantidade de milhões que isso aqui vai render para o futuro do país e para o futuro da sociedade brasileira.
O laboratório Sirius atende pesquisadores do Brasil e do exterior. Quase 90% dos componentes do Sirius foram produzidos ou desenvolvidos no Brasil. Reportagem Dimas Soldes.
Hoje, 18 de maio, é Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças.
O governo do Brasil vem fazendo um trabalho transversal com vários ministérios para enfrentar esse problema de maneira mais efetiva e segura para as crianças.
Esse trabalho envolve educação, levantamento de dados para a formulação de novas políticas públicas e, principalmente, estímulo à denúncia por parte da sociedade.
Hoje a gente conversa com a ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Janine Mello, sobre cada uma dessas ações. Boa noite, ministra. Bem-vinda.
Boa noite, Luciano. Boa noite, Mariana. Obrigada, gente. Um prazer estar aqui com vocês.
Ministra, hoje foram feitas várias entregas relacionadas aos direitos da infância. Vamos começar, então, falando sobre as ações normativas para fortalecer o combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes. Que atos foram feitos hoje nesse sentido e como eles ajudam nessa luta?
Luciano, hoje eu assinei uma portaria para a gente muito importante, que é a portaria que institui a Política Nacional de Enfrentamento e Combate ao Abuso Sexual contra Crianças e Adolescentes. Então, a gente, né, mais um avanço do ponto de vista normativo em relação a essa agenda. A gente garante aí o compromisso do governo do presidente Lula em organizar as ações do governo federal como um todo para que a gente consiga efetivamente melhorar tanto a etapa de prevenção quanto a etapa de encaminhamento dos casos e também de responsabilização dos assediadores e dos abusadores de crianças.
E hoje, né, ministra, foi lançada uma campanha de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes. Eu vou até chamar, vamos ouvir um trechinho dela.
O silêncio não protege a criança. O silêncio protege quem comete a violência. Proteger a criança é agir. Acredite, escute, não julgue. Denuncie qualquer abuso. Disque 100. Disque Direitos Humanos.
Pois é, ela vem com essa ideia para reforçar essa ideia da importância da sociedade denunciar, não ser omissa e não ter esse olhar julgador sobre a criança, né?
É isso, Mariana. A gente precisa, assim, a prevenção, né, o enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes, ela tem três grandes etapas, vamos colocar assim. Então, tem uma parte que é de prevenção, então a gente precisa falar sobre isso. Então, o silêncio, ele não ajuda as crianças, ele não protege as crianças. O silêncio, ele só protege o abusador. Ele só protege aquele que violenta essas crianças e que abusa dessas crianças. Então, o que a gente precisa garantir é, efetivamente, canais de denúncia para, no momento em que o caso aconteça, a gente consiga encaminhar isso adequadamente e que a gente consiga que o Estado dê respostas, né, junto a diferentes autoridades competentes aí, dependendo do caso, para a gente conseguir garantir efetivamente que também, aí uma terceira fase, é que a gente responsabilize e puna aquelas pessoas que estão envolvidas nesses crimes.
Outra ação transversal lançada hoje foi com o Ministério da Educação, né, com um caderno temático Papel da Escola no Enfrentamento à Violência contra Meninas e Mulheres. O que é esse material? Ele será entregue nas escolas, aos pais?
Então, esse material a gente tem, né, em parceria com o Ministério da Educação, assim como a gente tem também em parceria com outros ministérios, esse material é um material que vai servir de orientação para os profissionais de educação. Então, professores, todo mundo que está na sala de aula. A escola, para a gente, é um dos principais locos de ensino para, né, acho que para as crianças conseguirem se proteger e para a gente garantir que também a escola, como parte dessa rede de proteção social, seja um lugar em que os professores que estão junto com essas crianças diariamente consigam identificar eventuais sinais de que as pessoas estão passando por algum tipo de situação de violação ou de violência. Então, para a gente é muito importante que os professores e professoras estejam orientados adequadamente para conseguir identificar e encaminhar esses casos para onde a gente precisar, para as autoridades competentes, polícia, agência, quando for o caso, conselhos tutelares.
Saber também como abordar,
exatamente,
né?
Exatamente.
E não compactuar com essa rede de silêncio.
Exatamente. Esse material já está disponível nas redes do MEC e ele vai estar disponível para todos os professores e professoras do Brasil.
Agora, foi lançada também, né, ainda falando em educação, foi lançada a matriz Educação que Protege, que é uma parceria com a Unicef, e também um guia para os municípios lidarem aí com a proteção das crianças em festas populares, eventos públicos. Que tipo de orientações esses documentos trazem?
Então, acho que a gente tem uma parceria já histórica com a Unicef de muitos anos, então tem esse é mais, né, esses são dois materiais que são exemplos dessa parceria aí muito frutífera que a gente tem com eles. A nossa preocupação foi garantir isso para municípios e para instituições que organizam grandes eventos, saberem como se a gente tivesse um passo a passo do que fazer para a gente ter cuidado com essas crianças, porque a gente sabe que nesses momentos é muito comum que aconteça situações, que a criança às vezes fica desacompanhada, as pessoas às vezes não estão totalmente atentas ao que está acontecendo, e a gente precisa garantir que tenha, inclusive no âmbito desses eventos, estruturas de atendimento para evitar que esses casos fiquem sem encaminhamento naquele momento imediato em que acontecem.
Ministro, outra parceria importante, ou outras parcerias importantes, são com a Polícia Rodoviária Federal e os conselhos tutelares, né? A ideia é contar com essas instituições nas localidades de difícil acesso, não é isso?
É isso. Com a Polícia Rodoviária Federal, a gente tem a polícia já tem uma metodologia que chama Mapear, que é implementada para exatamente identificar e fiscalizar pontos que a gente tem nas rodovias federais em que a gente sabe que tem uma incidência grande de violação contra crianças. Então, na verdade, hoje a Polícia Rodoviária Federal está atualizando essa metodologia para a gente conseguir qualificar e aprimorar esse atendimento, para a gente ter tempestividade e agilidade na identificação desses casos e no encaminhamento policial em relação a isso. Então, essa é uma parceria para a gente super importante com a Polícia Rodoviária Federal, que está em andamento já há um tempo, mas a gente agora atualiza para aprimorar. A outra que a gente tem com os conselhos tutelares, na verdade, é uma atuação, né, no âmbito do nosso ministério em várias dimensões, vamos colocar assim, e a gente tem principalmente uma preocupação em fortalecer e garantir que os conselhos tutelares consigam executar suas atribuições na proteção, na defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes. Então, a gente tem programas de equipagem, fortalecimento via capacitação desses conselheiros e dessas conselheiras. Então, tem uma série de medidas que a gente faz junto aos conselhos para garantir que eles possam aí nos apoiar na implementação das políticas de defesa de criança e adolescente.
Eu acho que até é importante a gente ressaltar esse trabalho que a Polícia Rodoviária Federal faz, porque há lugares onde basicamente é a PRF ali que
exatamente
tem mais condição de atuar, né? Porque é mais difícil de chegar, mais difícil de manter, às vezes, alguém do Estado por lá, né?
Exatamente.
Ministra, a gente não pode deixar de falar aqui das novas formas de violência sexual, principalmente no ambiente digital, né? A senhora pode falar um pouco pra gente sobre o ECA digital e como é que tem sido o enfrentamento da violência nesse ambiente virtual?
Claro, então, o ECA, bom, foi um avanço histórico, importantíssimo que o Brasil deu no último, né, agora no último, a gente aprovou, sancionou a lei no ano passado, esse ano a gente conseguiu publicar o decreto que regulamenta e que indica, inclusive, para o setor de tecnologia das plataformas, como é que o ECA digital vai ser efetivamente implementado. A gente precisa, acho que, caminhar em duas direções. Uma é garantir que, efetivamente, o ECA digital seja implementado, se torne uma realidade na vida das famílias. Havia uma preocupação muito grande de todas as famílias brasileiras com a forma com que o acesso à internet tem se dado de maneira cada vez mais precoce e cada vez menos supervisionada. Então, para a gente é importante garantir que haja uma parceria entre famílias, Estado e iniciativa privada para a gente criar e permitir que o ambiente digital seja um ambiente protegido para as crianças, um ambiente seguro para que elas naveguem. O acesso à internet, à tecnologia é uma realidade. A gente não tem como lutar contra isso, mas a gente precisa garantir que esse espaço seja um espaço mais seguro para crianças e adolescentes. Então, o ECA acho que trouxe exatamente essa perspectiva. E para a gente é muito importante afirmar e acho que reiterar que o Brasil, ele define, ao estabelecermos o ECA digital, o que o Brasil diz é: eu estou definindo um limite enquanto país para o que a gente permite em relação à operação ou regras de negócio, ou modelos de negócio que a gente não quer que sejam baseados na vulnerabilidade da infância. O Brasil diz isso de maneira muito explícita e evidente, inclusive servindo de exemplo e de referência aí para outros países.
Nesse contexto, né, ministra, temos também o guia sobre dispositivos digitais, né, o uso por crianças e adolescentes. Que tipo de orientações estão nesse guia? E ele tem tido, a população tem demonstrado interesse nesse guia?
Muito, Luciano. Esse guia ele foi um guia que, né, antecedeu ali a parte da regulamentação do ECA digital e ele, na verdade, serviu para isso. Vários pais, várias mães e pessoas que, né, responsáveis para as crianças não sabem exatamente como mexer em determinados tipos de aplicativos ou de rede social. Então, o guia, ele, inclusive, ajuda a fazer a supervisão parental. Então, tem várias famílias que acessaram, né, e que nos retornaram e nos deram um feedback em relação a isso, de que foi importante para orientar essas pessoas de quais são os instrumentos e quais são os mecanismos que a gente pode contar para garantir que as crianças tenham um acesso mais seguro a esses aplicativos e a essas plataformas de maneira geral. E aí a gente também tem ali parte que vai para, né, dedicado para outros equipamentos da rede de proteção de crianças e adolescentes, para os profissionais de saúde, para os profissionais da assistência social, profissionais da educação. Então ele é voltado para famílias, mas também para todos aqueles que de alguma forma interagem com o dia a dia e cotidiano dessas crianças, para que a gente tenha ali orientações meio coordenadas em relação a isso.
Onde é que a gente consegue acesso ao guia, ministra?
Ele tem uma plataforma específica, um site, ele está disponível para download, a gente tem também vários materiais impressos que foram distribuídos em diferentes locais, mas ele está disponível hoje, inclusive no site do nosso próprio ministério.
Então vamos lá, é guia sobre o uso de dispositivos digitais por crianças e adolescentes, é assim que é possível buscar na internet e encontrar ele, então,
O apelido dele é, né, Guia de Telas, pode botar guia no Google, é Guia de Telas, que eu acho que vocês acham de maneira mais fácil também.
Tá ótimo, nós conversamos com Janine Mello, ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania. Ministra, muito obrigada pela sua entrevista à Voz do Brasil.
Obrigada, Mariana. Obrigada, Luciano. Boa noite, gente.
Cartão de crédito, cheque especial, financiamento estudantil. O Desenrola chegou para ajudar os brasileiros a se livrarem de vários tipos de dívidas.
E entre as novidades do programa está um simulador que calcula os prazos, descontos e o valor final da dívida a ser quitada.
Outra facilidade é ter atendimento presencial em uma agência dos Correios.
Luciana Abreu é fisioterapeuta e conta que na época da faculdade recorreu ao Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, para custear as mensalidades. Já formada, ela acabou atrasando os pagamentos do financiamento e viu o débito virar uma bola de neve. Só em 2023, Luciana conseguiu renegociar a dívida graças ao programa Desenrola Brasil do governo federal.
Hoje eu já quitei a minha dívida. Isso me proporcionou liberdade e autonomia financeira.
Para ajudar pessoas que desejam limpar o nome, o governo do Brasil lançou neste mês o programa Desenrola Brasil Famílias, ou Desenrola 2.0. Além das condições especiais, o programa trouxe ainda uma novidade. Nesta edição, os interessados podem realizar uma simulação com uma nova calculadora digital. Desenvolvida pelo Ministério da Fazenda, a calculadora mostra uma estimativa das condições de renegociação antes que a pessoa procure uma instituição financeira. Segundo o secretário de Reformas Econômicas do Ministério, Regis Dudena, outra função disponível é a possibilidade de calcular o uso do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS.
Automaticamente, esse simulador já faz uma projeção de qual vai ser o tamanho do desconto e como ele poderá vir a parcelar essa dívida, inclusive utilizando-se do saque do FGTS para abatimento dessa dívida. Então é uma ferramenta para ajudar o cidadão a saber se a política pública está sendo aplicada corretamente para ele.
A calculadora pode ser acessada no endereço simuladordesenrola.fazenda.gov.br. Para quem prefere atendimento presencial ou não tem facilidade com as ferramentas digitais, também é possível renegociar as dívidas indo a uma das mais de 10 mil agências dos Correios espalhadas pelo país. Reportagem Gabriela Noronha.
E na hora de renegociar as dívidas, cuidado com golpes.
O Ministério da Fazenda alerta para um golpe que usa um site falso do novo Desenrola Brasil para enganar pessoas interessadas em renegociar dívidas.
A página imita canais oficiais e promete limpar o nome do usuário em até 5 dias. Segundo o Ministério, os golpistas pedem consulta de CPF para verificar uma suposta elegibilidade ao programa, coletam informações pessoais e cobram pagamentos via Pix sob a justificativa de taxas administrativas e processamento eletrônico. O site também usa um chat para levantar informações sobre o tipo de dívida, como a do cartão de crédito, por exemplo. A pasta reforça que não existe cobrança de taxa para participar do novo Desenrola Brasil. Vale lembrar que o site oficial do programa está disponível na página do Ministério da Fazenda, gov.br/fazenda. Dilson Santa Fé, para a Voz do Brasil.
Proteger a Amazônia e as fronteiras para fortalecer a soberania nacional.
É o que pretende o programa Território Seguro e Amazônia Soberana, lançado hoje em Manaus.
A iniciativa tem como foco 7 territórios prioritários, onde vivem 38 etnias indígenas.
A iniciativa faz parte do Plano Brasil contra o Crime Organizado e integra várias forças do governo federal para enfrentar a criminalidade. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva, destacou que as facções que agem na Amazônia Legal são diferentes dos grupos criminosos de São Paulo e Rio de Janeiro. Por isso, o programa deve atender a segurança regional e combater crimes divididos em 4 pilares.
O primeiro pilar é o lucro. Aqui, o ouro do garimpo ilegal, a madeira sem origem, a terra grilada, a cocaína que desce os rios. O segundo pilar é o controle a partir das prisões e dos territórios dominados, de onde lideranças articulam atividades criminosas. O terceiro pilar é o poder armado, alimentado pelo mercado legal de armas que cruza as fronteiras norte e oeste do país. E, finalmente, o quarto pilar é a violência letal contra ribeirinhos, contra lideranças indígenas, contra agentes públicos.
O programa tem como foco 7 territórios prioritários, onde vivem 38 etnias indígenas e tem investimento inicial de 209 milhões de reais. A ideia é combinar ações de repressão, prevenção e fortalecimento das economias locais, a fim de evitar que indígenas sejam cooptados pelo crime. Como explica o ministro dos Povos Indígenas, Eloy Terena.
Nós detectamos aí dentro dos territórios, além dessas facções, elas vão assediando os indígenas. E muitos indígenas acabam sendo assediados por falta de oportunidade, por não ter outros meios de sobrevivência, sem ter também o apoio para realizar suas atividades próprias, né? Então, não tem perspectiva de vida. Então, é a partir dessa dimensão que o Estado precisa agir.
O programa Brasil contra o Crime Organizado foi lançado no dia 12 de maio para desarticular as estruturas econômicas, operacionais e territoriais que sustentam as organizações criminosas. Reportagem Luana Karen.
Mais de 19 milhões de famílias em todo o país começam a receber hoje a parcela do mês de maio do Bolsa Família.
O repasse foi unificado em 217 municípios brasileiros às famílias que vivem em áreas em emergência ou calamidade pública reconhecidas pelo governo do Brasil.
E uma novidade, a partir de hoje as famílias beneficiárias podem contar com um aplicativo renovado.
Quem explica pra gente é o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias.
É uma ferramenta que permite a cada família beneficiária poder dar solução a problemas que tenha. Por exemplo, por que que teve o bloqueio? Lá no aplicativo você vai conseguir saber e vai conseguir ali dar a solução. Também é uma ferramenta para acessar vários programas além do Bolsa Família. O Minha Casa Minha Vida, como é que eu faço para me cadastrar? O programa Gás do Povo, Luz do Povo, o programa Pé de Meia, ou seja, são várias portas que se abrem para o público do Bolsa Família.
E essas foram as notícias do Governo do Brasil.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você, até amanhã.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF invalida lei do Espírito Santo que permite aos pais vetar filhos em aulas sobre gênero e sexualidade.
STJ recebe nova denúncia contra ex-governador do Acre em ação por fraude e desvio em obras públicas.
TSE realiza confirmação do teste público da urna.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal invalida a lei do Espírito Santo que permitia a pais vetar filhos em aulas sobre gênero e sexualidade.
Na mesma sessão virtual, o STF também declarou inconstitucional uma lei de Betim, em Minas Gerais, que proibia o uso da chamada linguagem neutra nas escolas. Marta Ferreira.
A norma capixaba foi questionada no Supremo pela Aliança Nacional LGBTI+, pela Associação Brasileira de Famílias Transafetivas e pela Associação Comunitária Cultural e de Apoio Social, Fórum Nacional de Travestis e Transsexuais Negras e Negros. Prevaleceu o voto da relatora ministra Carmen Lúcia. Para ela, o legislativo capixaba extrapolou sua competência constitucional ao tratar de diretrizes e bases da educação, matéria reservada à União. Na avaliação da ministra, a norma interferiu indevidamente no currículo pedagógico, cujas regras são disciplinadas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Na mesma sessão virtual, os ministros também declararam inconstitucional a Lei 7.015 de 2022 do município de Betim, em Minas Gerais, que proibia o uso da chamada linguagem neutra nas escolas. O relator da ação, o ministro Luiz Fux, afirmou que o tribunal tem jurisprudência consolidada, segundo a qual estados e municípios não podem proibir o uso da linguagem neutra em instituições públicas ou privadas de ensino, por se tratar de matéria vinculada às diretrizes educacionais, cuja competência é da União.
Corte Especial do STJ recebe nova denúncia contra o ex-governador do Acre, Gladson Camelin.
Agora, o político é acusado pelos crimes de peculato, desvio e fraude à licitação por supostas irregularidades na contratação de obras para rodovia estadual em Cruzeiro do Sul. Fátima Uchoa.
Com a decisão, o ex-governador se tornou réu em mais uma ação penal. A Corte Especial já o havia condenado a 25 anos e 9 meses de reclusão, a maior pena já aplicada pelo STJ em uma ação penal originária. Segundo o Ministério Público Federal, no início do primeiro mandato no governo do Acre, em 2020, o então governador Gladson Camelin teria articulado esquema para frustrar o caráter competitivo da licitação para obras de duplicação da AC-405, direcionando o contrato para construção Estrutura Colorado, empresa ligada à família dele. A acusação também aponta suposto superfaturamento no contrato. A relatora na Corte Especial é a ministra Nancy Andrighi.
Moradores da Ilha do Marajó, no Pará, buscam atendimento no mutirão da Justiça do Trabalho.
O mutirão é uma parceria com o Conselho Nacional de Justiça. Luma Soares.
Os atendimentos começaram cedo em Portel, na Ilha do Marajó. Centenas de pessoas enfrentaram filas na madrugada para garantir serviços como orientações trabalhistas, emissão de documentos, previdência e atendimento de saúde. Os atendimentos vão até sexta-feira, dia 22, das 8 da manhã às 6 da tarde.
O Tribunal Superior Eleitoral realizou a confirmação do teste público da urna.
Os investigadores validaram as correções e aprimoramentos nos sistemas eleitorais. Fábio Ruas.
O teste de confirmação foi realizado entre os dias 13 e 15 de maio. Os testes comprovaram mais uma vez a segurança do sistema eleitoral brasileiro. Ficou constatado que nenhum dos quatro achados do teste da urna, realizado no final do ano passado, fragilizou o sigilo e a integridade do voto, que são os pilares do processo eleitoral do país.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.